muito tem se falado sobre o retorno das aulas presenciais. Aqui na CBN Maringá, a gente já conversou com professores, com donos de escolas, com pais de alunos, mas a gente ainda não falou nada sobre as crianças, né? O que elas estão sentindo, o que elas querem? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, pelo Facebook e Twitter da CBN Maringá, com a psicóloga clínica e escolar Gessiele da Silva Tadei. Vamos saber sobre os efeitos do isolamento prolongado em crianças e adolescentes. Olá, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite para participar dessa fala.
Né? Bom, os consultórios de psicologia estão recebendo crianças que estão com problemas em função desse isolamento? Esse isolamento está causando problemas em crianças e adolescentes?
Olha, Luciana, é muito importante o seu pedido para essa fala pelo seguinte, pouco se tem olhado para a criança como um todo, não é somente a questão escolar em si, mas qual o movimento que está sendo feito pelas autoridades, pelas famílias, pelos cuidadores, para o bem-estar dessa criança, que não seja ficar em casa, né? Tá, ela fica em casa e ela faz o quê? Mediante um quadro em que os pais, os cuidadores, precisam sair, trabalhar e levar uma vida relativamente normal àqueles que não estão em home office. Então, pouco se tem parado para se dialogar sobre essa criança que tem necessidades específicas, que tem um conteúdo emocional específico para cada faixa etária e que necessita do meio social e cultural para se desenvolver. Então, essa é a nossa preocupação. Se está tendo impacto, sim, um impacto muito grande. De um dia para o outro, essa criança foi privada dos amigos, do contato com a professora, de um ensino em que havia ali o contato físico, visual, né? Eu tenho filhos, eu vejo isso nitidamente, e tudo passou a ser feito por meio do computador, por meio da internet, que é um ótimo mecanismo, mas que não foi dado tempo para que essa criança conseguisse digerir e lidar com esse meio, levando-se em consideração aí cada faixa etária, né? Então, nós não gostamos de uma criança muito tempo frente a uma tela, em especial se ela tem menos de 12 anos. E, de repente, esse ensino passou a ser 100% online. Então, como que eu estou olhando para o bem-estar desse pequenininho, dessa pequenininha, né?
E quais são os efeitos, né? O que, que esse isolamento prolongado, esse ensino remoto prolongado pode causar de efeitos numa criança e adolescente?
Aumento da irritabilidade, né? A criança fica irritadiça, fica nervosa, sensação de incapacidade. Crianças que já têm quadros como TDA ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, associado ou não à hiperatividade, elas tendem a ter uma acentuação desse quadro. Também temos aí as crianças com transtorno de conduta, adolescentes com transtorno de... crianças com TOD, transtorno opositor desafiador, adolescentes com transtorno de conduta, que tem uma acentuação desse quadro devido a esse isolamento prolongado. E a gente observa a criança com uma sensação de impotência, impotência frente a tantas coisas que são exigidas pelas instituições escolares, as quais estão cumprindo o seu papel, que é o de tentar ensinar. E a criança está tendo um limiar de frustração muito superior àquilo que a gente considera dentro de um normal para a idade dela. Nós temos também crianças que já vêm com traço de depressão na sua corrente hereditária, isso tem eclodido, frente a essa pandemia. Crianças com graves sintomas de ansiedade generalizada, aumento dos medos infantis, medo de dormir sozinha, medo de estar sozinha em algum cômodo da casa. Crianças que já têm uma tendência a manifestar o quadro de terror noturno, isso tem atingindo um ápice muito grande, né? Crianças e adolescentes que já têm uma tendência a transtornos alimentares estão tendo uma elevação dos sintomas de uma forma muito grande. E aqueles que dão a sensação de que está tudo bem, a gente precisa ter um olhar atento, porque por mais que a criança seja mais introvertida ou adolescente, o contato humano ele faz muita falta. Então, aqueles que já têm uma predisposição, isso está sendo desencadeado com uma força muito grande, e mesmo aqueles que não têm estão mostrando um quadro de tristeza profundo.
Nossa, e qual que é a recomendação? O que, que os médicos estão, os profissionais da saúde, os psicólogos estão recomendando? Qual que é a orientação para os pais? O que, que os pais estão fazendo nesses casos?
Sempre quando a gente fala de criança, a gente precisa olhar a faixa etária. Eu tenho um cuidado de 0 a 3 anos, eu tenho outro cuidado de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 12. Quanto menor a criança, mais atenção eu preciso ter. Aulas online para uma criança que não tem toda a parte visual desenvolvida precisa ser organizada com muita cautela e esse adulto precisa estar junto. Então, crianças da educação infantil, elas não podem ter um acesso superior a 30 minutos de aula online, porque o cérebro delas não está desenvolvido ainda. A parte visual de profundidade só é organizada aos 12 anos de vida. Então, até os 12 anos, tudo que diz respeito a ensino remoto, a tela, a celular, a tablet, televisão e computador, precisa sim ser monitorado pelo adulto. Contudo, esse adulto está tendo que trabalhar. Essa criança fica com uma avó, com uma babá, e nós estamos ficando sem recursos para gerir isso tudo. Então, o que eu passo? Primeiro ponto, paciência. Todos nós estamos numa situação muito difícil. Nesses momentos em que você vai se ausentar de casa, busque atividades de pintura impressas para essa criança, dobradura, tenha um canto na casa no qual ela possa desenhar, pintar, recortar, pintar uma tela, fazer atividades manuais, montar um quebra-cabeça, para que a gente não foque somente no eletrônico. Quando a gente chega na esfera escolar, é fazer aquilo que é possível mediante a condição que eu tenho. Se o meu filho tem 7 anos, 6 anos, está em fase de alfabetização, não somos professores, não vamos conseguir fazer o papel de um professor que tem toda uma capacitação para isso. Então, eu vou fazer o meu possível. E as escolas, o ano que vem, vão ter que olhar para essa situação toda e fazer toda uma programação mediante as falhas que foram ficando. Se a gente não age dessa maneira, a gente sobrecarrega a criança num grau de exigências muito alto e essa frustração ela não vai dar conta de gerenciar isso tudo. Então vão surgindo todos os desequilíbrios e mais dificuldade ainda nesse quadro familiar.
E essas crianças podem desenvolver alguma doença, alguma sequela aí grave que vai ficar aí para os próximos anos?
Depende muito do histórico familiar. Depende de cada caso, depende de cada criança. Então, mediante a literatura, quando a gente olha para situações de pico e de dificuldades pelas quais o mundo passou, a humanidade fica com uma sequela. Então, a criança, ela é reflexo, sim, dessa humanidade, ela vai trazer uma expressão de todo esse momento histórico que a gente está vivendo. Então, o que a gente pede para os cuidadores é: existe um vírus, existe uma situação difícil sim, mas tentar manter a maior calma possível e a maior naturalidade possível frente à criança e o adolescente que você tem em casa, porque a criança vai responder de acordo com os adultos que a cercam, né? Então, se eu tenho muito nervosismo, eu demonstro muita irritabilidade ao lidar com isso tudo, eu não posso esperar um comportamento tranquilo da criança e do adolescente que convive comigo.
Agora, a gente percebe, né, que esse isolamento prolongado, é claro, em função da contaminação, as autoridades de saúde não querem que a contaminação ocorra aí nas escolas, mas essas crianças, elas não aguentam, como você disse também, né, elas não conseguem ficar tanto tempo isoladas, e o que a gente vê já são muitas praças com crianças e adolescentes, né, e aí podendo ocorrer também contaminação, né?
Sim, e existem formas dessas crianças irem voltando, um sistema qualitativo de organização para que não voltem todas de uma vez, mas algo necessita ser feito, porque eu não posso olhar só sob o prisma do adulto. Existe sim uma perda significativa da criança e cada caso é um caso. Cabe ao cuidador, ao poder familiar, a entender se essa criança pode ou não retornar. Cabe à escola também toda uma ação de cuidado mediante essa tentativa de retorno. Então, quando a gente pontua, não é para voltar tudo de uma vez, mas orientações cabíveis, a gente se espelhando em países desenvolvidos que já fizeram esse movimento, como a Inglaterra, e quando a gente vê os dados comparativos, os índices de contaminação, não há uma denominação que mostre de forma expressiva o aumento de contágio. Então, eu penso que a gente aprende observando os pares mais desenvolvidos. Então, olhando aqueles países que já começaram a fazer esse movimento, seria um caminho para nós iniciarmos o nosso. Claro que a gente pondera aqui, o nosso país é gigantesco, de norte a sul e leste a oeste, cada ponto tem uma forma, né, de cultura e de vida, e tudo isso também tem que ser observado pelos representantes de estado, de município e de cidades em geral.
Quer dizer que esse retorno poderia começar, então, pelas crianças que mais precisam, aquelas crianças que precisam voltar a ter essas aulas presenciais, esse contato social.
Nós temos crianças que não se adaptaram ao ensino online, crianças que têm transtorno no processamento sensorial, por exemplo, não conseguem se adaptar, crianças de inclusão, como as crianças com grau de autismo, não conseguiram se adequar, que estão no ensino regular. Então, são N fatores e as escolas, mediante uma conversa pormenorizada, vão ver caso a caso e vão ver o caminho que pode ser traçado. E também fazemos o exercício de não julgar. Cabe, se o pai acha que pode mandar, ok, se o outro não quer, ok, respeitar o poder de decisão de cada um também é um bom começo. Claro, priorizando a saúde, o cuidado e todo esse monitoramento a ser feito e levando sempre a criança em primeiro plano.
Os pais, eles precisam desse olhar, então, eles precisam perceber como é que estão os filhos, né? Como que eles estão lidando
exatamente
com esse momento, né?
Exatamente, como os filhos estão se saindo, observar sem julgamento e sem qualificação, entender que se para nós adultos está difícil, imagina para a criança, e a criança até o final do oitavo ano, ela não tem poder algum de decisão sobre a vidinha dela, e mesmo após o final do oitavo ano, é difícil para ela dizer eu quero, eu posso, eu consigo. Então é uma decisão delicada sim, mas a gente precisa dar o maior que a gente conseguir para a criança que está conosco. Isso é a gente agir em prol da saúde mental. Nós tivemos aí o Setembro Amarelo e o índice de suicídios, de ansiedade em geral entre crianças e adolescentes tem aumentado muito. Então a gente tem que ter esse cuidado sim, e são espaços como esse que a gente vai abrindo ao diálogo, sem o julgamento do outro pela decisão que ele vai tomar ou não.
Uhum. E é importante, então, também observar as crianças, os adolescentes, porque, como você disse, há casos de crianças que não demonstram, né? Não demonstram
Exato.
Nada, mas estão sofrendo.
Essas são as que mais me preocupam, sabe? Porque quando a criança é agressiva e é irritadiça, eu já sei por onde começar. Mas quando a criança é fechada e introjetiva, ela demora para mostrar sinais de que ela não está bem. E aí a gente se preocupa ainda mais, todo o processo psicoterapêutico é ainda mais cauteloso para chegar até essa criança e até esse adolescente. Então, por isso que a gente pede esse cuidado e essa cautela. É uma fase muito difícil para o mundo todo. E ninguém sabe literalmente o que fazer exatamente para que dê certo. Então, a gente se espelha naqueles movimentos em que a gente está vendo um resultado, um saldo positivo, legal e qualitativo.
Uhum. Pelo que eu vi de estudos comparando o Brasil com outros países, o Brasil, pelo jeito, é um dos países que está há mais tempo com escolas fechadas, assim, no ensino presencial.
Uhum. O que incomoda muito não é só o fato da escola estar fechada, é a forma como as escolas estão tentando chegar até as crianças. Quando a gente pega o nosso país, a gente fala de N tipos de realidade. Eu lido com todos os tipos de realidade financeira. E há crianças que não têm acesso à internet. Aí dizem, mas vá até a escola pegar impresso. Estamos falando de família que é carente, que não tem condições de ficar se deslocando, que não tem condições de pagar uma impressão quando a escola não pode fornecer. Nós estamos falando de um prejuízo intelectual que vai refletir na esfera cognitiva da criança. São crianças, sim, que estão à margem, e esse ano de 2020, esse ano letivo, ele não vai ter um aspecto nem qualitativo e nem quantitativo para essas crianças que estão na comunidade mais periférica. Mesmo aquelas que frequentam escolas particulares, nós temos pais e mães que trabalham o dia todo, que não têm condições de estar com essa criança, de acompanhar toda aquela quantidade de tarefa, lives, atividades que as escolas trazem. Então, o fato de ser totalmente online é o que está dificultando também a aproximação da criança com o ensino. Então, nós temos aí normas de segurança, de cuidados, em que a gente poderia olhar para essa população que não consegue ter acesso, quer seja pelo financeiro, pelo deslocamento, por uma dificuldade física, emocional grave. Então, a gente precisa olhar para essa comunidade também.
Bom, e muita gente diz o seguinte, né? Ah, o ano que vem a gente recupera esse ano perdido. Mas para algumas crianças, então, que estão naquela fase da janela de aprendizado, isso não é mais possível.
Não se recupera nada quando se fala em sistema nervoso central, enquanto eu falo em neurodesenvolvimento. Eu não consigo resgatar, porque foi um ano letivo inteiro que foi levado da forma que podia ser levado. Quando uma criança falta uma semana na escola, não basta eu fazer uma revisão para que ela entenda aquele conteúdo que foi dado. Eu preciso ministrar o conteúdo em horário contrário para que ela assimile toda aquela informação que foi dada. Então, quando a gente diz que o ano que vem eu vou rever, não, foi perdido um ano de estimulação, foi perdido um ano, né, de estrutura de conhecimento, foi perdido um ano de relacionamento aluno-aluno, professor e aluno, da equipe pedagógica como um todo. Então, isso fica, sim, uma lacuna. Por mais que a gente tente trabalhar e resgatar, nós sabemos que a realidade do nosso país é muito diversa e é muito difícil fazer esse resgate em uma lacuna tão grande que foi colocada. E aí a preocupação, como que estamos levando de fato esse ensino para essa criança que já está emocionalmente abalada, psiquicamente abalada, que está com medo, né? Então, a gente evita, em minha casa, por exemplo, eu tenho duas crianças pequenas, nós não colocamos mais em documentários, né? Em jornal aberto, porque elas começaram a ficar com muito medo. Então, hoje a gente pega as informações online, pela rádio, para que elas não tenham acesso, porque começou o seguinte tipo de pergunta, muita criança vai morrer e tal, e a criança não tem condição de elaborar, de entender números, de entender índice de contágio, de entender letalidade. Se o adulto não estiver disposto a sentar com ela e explicar isso tudo, então a gente faz o acesso à informação de uma outra maneira.
Entendi. É. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e uma ótima tarde.
Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado.
Muito obrigada. Nós conversamos com a psicóloga clínica e escolar, Gessiele da Silva Tadei, que nos falou sobre os efeitos do isolamento prolongado em crianças e adolescentes.